Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
E qualquer movimento gera dados a nosso respeito, todos eles podendo ser utilizados para construir esse perfil de consumo e de conduta. E isso pode ser usado desde para estimular a gente assistir determinado vídeo no YouTube, até a comprar determinado produto e, mais grave ainda, a votar em determinado candidato em eleições. Então, esses dados têm um valor econômico muito grande, eles são disputados a todo tempo. Então, se antes existia uma diferença significativa entre a força de trabalho, o que ela cria, e o que essa mesma força de trabalho recebe de contraprestação, no capitalismo de vigilância, essa diferença reside também entre o que o usuário fornece ao utilizar os serviços digitais e o que ele recebe em troca desses serviços. A gente ignora essa diferença entre os dados que a gente fornece e o que as plataformas lucram quando elas tratam e utilizam eles. Então, a regulação das plataformas, principalmente das big techs, vem justamente da necessidade de proteger os usuários dessa exploração.
Você está ouvindo Código do Caos. Desde o dia 6 de abril, a gente tem acompanhado um embate entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mais conhecido pelo apelido carinhoso Xandão, com ninguém menos que Elon Musk, o bilionário queridinho por 9 a cada 10 bolsonaristas. E o motivo não poderia ter sido outro. O X, antigo Twitter, disse que tinha forçado a bloquear contas no Brasil por determinação judicial. Embora nenhuma informação tenha sido divulgada pela plataforma sobre esse possível caso mais recente, a gente sabe muito bem o motivo de contas terem sido derrubadas na plataforma. Foram blogueiros, empresários, políticos e influenciadores bolsonaristas investigados no inquérito das fake news que usavam a rede para divulgar mentiras, atacar instituições públicas e promover o caos, com o objetivo de minar a democracia brasileira. A treta entre os dois começou quando Elon Musk se fez de sonsa e perguntou a Xandão por que ele estava promovendo tanta censura no Brasil. Naturalmente, Musk, que ama um supremacista branco e entende muito bem de apitos de cachorro, sabia que isso atiçaria a base da extrema-direita brasileira, que maciçamente faz uso da sua plataforma. E não deu outra. Com um alto engajamento, Musk, um hipócrita que se diz defensor da liberdade de expressão, mas restringe o alcance de críticos, jornalistas e pessoas trans em sua plataforma, afirmou que suspenderia todas as restrições determinadas pelo judiciário brasileiro e, portanto, descumpriria a lei. E depois de sugerir o impeachment de Moraes, ainda incentivou os usuários a usarem VPN para continuar acessando a plataforma, mesmo que ela fosse bloqueada no Brasil. Xandão, que não perde tempo, incluiu o bilionário como investigado no inquérito das milícias digitais antidemocráticas e abriu investigações por obstrução à justiça e incitação ao crime, além de ter fixado uma multa diária de R$100 mil por cada perfil reativado, caso a empresa desobedeça às decisões do STF. A novela, que continua semana dentro, mostra uma afronta de Musk à justiça brasileira, que trata o Brasil como um shithole country, para usar um termo de um dos seus coleguinhas estadunidenses. Mas, mais do que isso, mostra a importância de uma regulamentação de redes sociais que reforcem a nossa soberania brasileira e que seja capaz de conter os desmandos, a soberba e a ganância das Big Techs. No episódio dessa semana do Código do Caos, gravado um dia antes do estouro da treta entre Musk e Xandão, eu converso com a advogada especialista em direito digital e mestra em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Pietra Vaz. Autora do livro Irregulável Mundo Novo, a regulação de Big Techs na Infosfera, baseado em sua dissertação de mestrado, Pietra aborda os desafios e a importância de uma regulação capaz de pôr as poderosas Big Techs na linha da soberania brasileira, não apenas obrigando-as a cumprir com a nossa legislação, mas também a seguir diretrizes que protejam a nossa população e a nossa soberania dos impactos das plataformas digitais. E, embora essa conversa tenha acontecido antes da guerra entre o segundo homem mais rico do mundo e a justiça brasileira, que eu mencionei nessa introdução, ela não poderia estar mais conectada a tudo que vem acontecendo, o que mostra não apenas como Elon Musk é previsível, mas também como a regulamentação das Big Techs, incluindo aí redes sociais e inteligências artificiais, é uma das pautas mais urgentes do nosso tempo. Eu sou Henrique Sampaio e Pietra Vaz é minha convidada no episódio dessa semana de Código do Caos. Pietra Vaz, muito obrigado pela sua participação aqui no Código do Caos.
Eu que agradeço pelo convite, pela recepção.
Legal, Pietra. Pietra, você escreveu recentemente o livro Irregulável Mundo Novo. Eu estou com ele aqui na minha mesa, as pessoas não estão vendo. E você trata de uma maneira, inclusive, muito, muito clara, né? Muito didática, as questões que a gente vem acompanhando em torno das Big Techs, né? Nos últimos anos. Especialmente relacionadas à regulação, né? Porque, enfim, são empresas que possuem um grande poder e que possuem uma grande penetração na sociedade e que não são reguladas, né? E a gente viu o que isso ocasionou nessa última década, né? Com interferências de plataformas digitais em processos democráticos. A gente está vendo, né, inclusive, novas consequências, inclusive agora com as IAs, né, que estão abrindo novas possibilidades de deepfakes, por exemplo, né? Enfim, a tecnologia, como sempre, nos surpreendendo tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim, né? E as pessoas sendo muito criativas, inclusive, na maneira como elas utilizam a tecnologia para o mal, né? Mas antes de falar sobre regulamentação especificamente, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre como essas empresas, né, de Big Techs, então Amazon, Meta, Google, como elas funcionam em termos de modelo de negócios, né? E como a gente pode chegar, a partir, né, desse modelo, a gente chega nessa coisinha que a gente conhece como capitalismo de vigilância.
Bom, então vamos lá. O modelo de negócio das Big Techs é bem complexo, mas ao mesmo tempo é muito característico, super peculiar a esse grupo restrito de grandes empresas de tecnologia. Um primeiro ponto que eu acho essencial da gente ter em mente é que as Big Techs, em uma economia baseada em plataformas digitais, como é a nossa de hoje em dia, elas se destacam das demais empresas de tecnologia por serem plataformas intersetoriais. O que isso significa? Quer dizer que elas são gatekeepers, são porteiras, né? Elas podem abrir ou fechar possibilidades de construção de relações econômicas ou de relações entre os usuários. As Big Techs, elas sempre são os canais de conexão, os corredores do ecossistema digital. Ou melhor, o chão que a gente pisa quando a gente está no ecossistema digital. Porque sem a estrutura da Apple e da Microsoft, por exemplo, como é que a gente acessa a internet no cotidiano? Sem os serviços da Meta, como o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, como é que a gente vai se conectar com as pessoas? Sem o Google, como é que a gente descobre sites? Como é que a gente faz para explorar todas as potencialidades da rede? Então, uma Big Tech necessariamente tem esse papel de ser intersetorial, de servir de conexão para a gente acessar os espaços e as pessoas em rede. Dito isso, outra questão para entender esses modelos de negócio se refere à maneira como elas geram, capturam e oferecem os seus valores econômicos. Ou seja, como é que elas fazem o dinheiro acontecer. De maneira geral, elas formam uma economia em que o valor ele não é calculado apenas pelo fluxo de capital, mas principalmente pelo fluxo de dados e pela atenção dos usuários. Porque a mediação computadorizada das transações, o movimento nas redes como um todo, possibilitou a percepção de comportamentos que antes não eram observáveis. Então, toda vez que a gente entra num site, é como se a gente entrasse numa sala em que a gente tem câmeras de todos os ângulos vigiando todos os nossos movimentos. E nossa ausência de movimentos também conta como movimento, né? Então, a captura de dados muito singelos, que vão desde a forma como a gente digita, até a maneira como a gente move o mouse no computador ou coloca o dedo na tela do celular, milimetricamente. Então, tudo isso compilado diz muito sobre nós, sobre o nosso comportamento, as nossas tendências. São os nossos dados, além daqueles mais óbvios, como nome, CPF, telefone. E quanto mais dados as Big Techs conseguem sobre nós, melhor elas nos conhecem e melhor elas podem prever as nossas condutas. E essa é a base do capitalismo de vigilância, que nada mais é do que o estabelecimento do mercado de atenção e de comportamento como base para a geração de capital. Então, a gente está acostumado, na teoria clássica, né, com a ideia do capitalismo em que o valor, ou melhor, o mais valor, ele está atrelado ao trabalho que a pessoa trabalhadora realiza. Mas hoje em dia esse valor vem da nossa mais simples interação online, porque a gente está em um constante regime de vigilância por parte das plataformas. E qualquer movimento gera dados a nosso respeito, todos eles podendo ser utilizados para construir esse perfil de consumo e de conduta. E isso pode ser usado desde para estimular a gente assistir determinado vídeo no YouTube, até a comprar determinado produto e, mais grave ainda, a votar em determinado candidato em eleições. Então, esses dados têm um valor econômico muito grande, eles são disputados a todo tempo. Então, se antes existia uma diferença significativa entre a força de trabalho, o que ela cria, e o que essa mesma força de trabalho recebe de contraprestação, no capitalismo de vigilância, essa diferença reside também entre o que o usuário fornece ao utilizar os serviços digitais e o que ele recebe em troca desses serviços. A gente ignora essa diferença entre os dados que a gente fornece e o que as plataformas lucram quando elas tratam e utilizam eles. Então, a regulação das plataformas, principalmente das Big Techs, vem justamente da necessidade de proteger os usuários dessa exploração.
Sim. E a gente sabe qual é a importância, né, de uma regulamentação para as mídias sociais, considerando já esse histórico que a gente tem com as mídias sociais, né, com as plataformas digitais, até por essa penetração delas na sociedade, no trabalho, né, em todos os componentes do mundo, da vida cotidiana moderna, né? Mas a gente, né, a gente estuda, a gente trabalha com esses temas. A grande população, talvez, por mais que utilize das plataformas, muitas vezes não percebe ou pode não ter essa noção da importância dessa regulamentação. Ainda assim, a gente é uma população que também está consumindo outros produtos, né? A própria publicidade no Brasil é regulamentada, alimentos, né? Você tem ali diferentes agências, né? Inclusive com uma certa autonomia, que vão fazer esse monitoramento para entender o padrão de qualidade, como esses alimentos estão sendo distribuídos. Enfim, todo tipo de produto que a gente consome, de certa forma, passa por alguma forma de regulamentação, né? Telecomunicações, etc. Por que que as mídias digitais, as plataformas digitais especialmente, né, e as redes sociais, ainda não passaram por esse processo de regulamentação, sendo que a gente já entende o impacto que elas possuem na sociedade e como isso, inclusive, afeta individualmente as pessoas, né, quando a gente fala de saúde mental, por exemplo. Né, a gente já sabe que as plataformas, as redes sociais, por exemplo, elas são viciantes e que elas podem causar, elas podem prejudicar, por exemplo, crianças e adolescentes, né, não só num contexto ali de, sei lá, de serem alvos de grupos de pedofilia, por exemplo, mas com os próprios sistemas, né, das redes sociais ali, baseados em likes, em exposição, né, como isso pode gerar uma série de efeitos negativos, né, da adolescente ou do adolescente se comparar com outras pessoas, acharem que a sua vida é pior do que a das outras pessoas, né. Isso é muito comum, isso acontece inclusive com todo mundo, eu acho. A gente já sabe desses efeitos, existem inúmeras pesquisas que apontam esses problemas e a gente viu, né, nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente tem testemunhado, né, esse impacto na sociedade das redes sociais. E a gente sabe já, né, quais são as consequências. Porque apesar de tudo isso, a gente tem tanta dificuldade para fazer, para passar por esse processo de regulamentação.
Essa é uma pergunta que pode tomar vários caminhos, assim. Mas acho que, primeiro, uma questão, vamos da filosofia para a prática, assim. Acho que existe uma facilidade maior em regular, por exemplo, questões de alimentos, como você mencionou, porque o alimento acompanha a humanidade desde sempre. Então, a gente está hiper acostumado com esse assunto. É uma questão que os próprios parlamentares conhecem enquanto seres humanos. E então, existe uma familiaridade que faz com que essas questões sejam naturalmente abarcadas. Quando a gente fala de tecnologia, por mais que a gente tenha estudos comprovando que determinada tecnologia tem efeito X e Y, é algo que precisa chegar para as pessoas, isso precisa ser digerido, compreendido, e isso leva um tempo, porque a racionalidade do legislador é limitada. Então, a gente precisa respeitar esse tempo de racionalidade. Que é, inclusive, uma das questões que já abri num paralelo aqui, que falam que seria mitigada se a gente colocasse a inteligência artificial para legislar, né? Mas isso já são outros 500 problemas com isso também. Mas acredito que uma grande dificuldade que surge na prática, quando a gente fala em regular sistemas, é a discronia entre a tecnologia e o direito. Ou seja, o desencontro entre os tempos que cada um desses fenômenos tem. A tecnologia, ela se desenvolve e muda de maneira super rápida, e o direito, por sua própria natureza, ele demora um pouco a notar esse desenvolvimento, entender qual parte desse desenvolvimento cabe a ele regular ou não, e então iniciar os trâmites processuais para gerar uma regulação. Quando os parlamentares vão discutir um assunto, geralmente já existe uma lacuna entre o que é a compreensão parlamentar daquele assunto e qual que é o estado da arte da tecnologia no mundo. Então, os debates, às vezes, eles ficam incipientes. Acho também que existem outros fatores importantes quando a gente fala especificamente de mídias sociais. Primeiramente, existe a assimetria de vozes entre os grupos de pressão que atuam junto ao legislativo. Então, nós temos movimentos sociais, de um lado, e campanhas particulares, de outro, que buscam exercer influência no processo de regulação, ambos. Só que eles têm forças econômicas muito diferentes. E, por consequência, eles têm impactos diferentes. Disso surge um medo de uma regulação que reforce o status quo, porque quem tem mais poder de atuar nesses grupos de pressão é quem está a favor das plataformas, né? Então, por essa razão, é super importante que na criação de uma regulação cidadã e democrática, a gente consiga garantir a participação não só das categorias que podem arcar com as despesas grandes nessas campanhas junto ao legislativo, mas a representação plena, principalmente da sociedade civil, que muitas vezes tem mais dificuldade de se organizar, de fazer com que as suas vozes sejam ouvidas. E uma última questão, que eu acho que é uma das mais, que está mais em voga, é o medo da censura, que eu acho que é uma palavra que assusta muita sociedade, muitos parlamentares também. Quando se diz em regular mídias e plataformas, o primeiro pensamento que vem é de limitação do que se pode postar, num sentido bem amplo, assim. E isso tem sido um ponto sensível nas discussões sobre o tema em várias esferas hoje em dia, inclusive nas discussões da chamada PL da Fake News, né? O projeto de lei 2630. Então, como se o governo fosse dizer o que é que pode e o que é que não se pode dizer no âmbito digital de forma super específica, mas, na verdade, é muito além do que isso, né? Não se trata de silenciar as pessoas nas redes, mas sim de garantir o respeito às leis que já existem, de fazer com que as mídias sociais sejam espaços seguros, de fazer com que as plataformas sejam um ecossistema funcional. Então, acho que essas são três gargalos que a gente tem enfrentado bastante nas discussões ultimamente.
Esse é aquele momento em que eu lembro vocês de que o Código do Caos é um podcast financiado coletivamente e produzido única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Para produzir o Código do Caos, eu ativamente preciso procurar por convidados, fazer convites, ler pesquisas e livros sobre Big Techs e preparar pautas e entrevistas. Meu trabalho vai muito além de apenas sentar, gravar e editar, que é apenas uma pequena parte dessa produção toda. Então, se você acha esse conteúdo relevante, eu peço para que você considere fazer uma contribuição na campanha de financiamento coletivo do Código do Caos, no Apoia-se. Ou, se preferir, um Pix. É com o apoio de vocês que eu consigo manter esse trabalho e levar essas discussões tão importantes a mais pessoas. Os links para contribuição estão na descrição desse episódio. Você mencionou esse medo, né, pela censura. E a internet, ela é muito vista como esse espaço democrático, onde você pode falar tudo, onde não tem, né, onde existe ali garantido a liberdade de expressão, que é uma coisa que as pessoas usam muito assim, para defender, inclusive, o próprio discurso de ódio na internet. Mas a gente tem, de fato, né, a internet ela foi criada com essa ideia dessa liberdade de expressão, do poder da voz à população, né, dessa quebra da mídia hegemônica, né, como a única verdade, única disseminadora ali de vozes. E, então, dá para entender mais ou menos de onde vem esse medo, né? Mas você acha que o próprio contexto político, que também foi, digamos, intensificado por conta das plataformas digitais, você acha que esse contexto político ele aumentou ainda mais esse medo, né? Trouxe um pouco desse pânico moral, do medo do próprio fantasma do comunismo, né? Você acha que tem um pouco dessa... O próprio contexto político já insere também aí nessa questão dessa resistência da população, a própria PL 2630, por exemplo. Você acha que já tem essa influência direta?
Eu acredito que sim. Acho que a regulação das plataformas virou um objeto de disputa política, de fato. Porque as plataformas viraram uma arena política. É como se fosse uma praça pública, né? Então, e ela é essencial para disseminar informações. E a gente vive um período de infodemia, né? Que significa, basicamente, que a gente vive com um excesso de informações o tempo todo, sejam elas verdadeiras ou falsas, mas isso causa uma exaustão na gente. Então, o usuário ele está cansado e ele vai receber cada vez mais conteúdos personalizados para ele, né? E isso faz com que sejam criadas bolhas de conteúdo em que as ideias das pessoas são reforçadas cada vez mais e a gente não tem acesso ao contraponto. Então, o medo, igual como você fala do fantasma, do comunismo, esse medo, ele se torna muito real, porque ele é muito inflado por todo o conteúdo que chega para aquela pessoa, sem a existência de um contraponto. Então, a regulação das big techs, especialmente na faceta das mídias sociais, nesse sentido, poderia ser uma forma de mitigar esse problema das bolhas, da hiperinformação de um lado só, que é uma questão super complexa, né? E não tem uma resposta de um caminho fácil para a gente trilhar, por isso que ele está tão em disputa. E claro que existem forças e pessoas que não têm interesse de que isso seja consertado de fato e que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade.
Sim, a gente vê, por exemplo, inclusive... um movimento muito forte da extrema-direita em resistir, né? Então, a regulamentações, a comprar um pouco da própria, do próprio argumento das plataformas, né, de que a PL 2630 aqui no Brasil é um movimento de censura, né? Então eles vão lá, a extrema-direita vai lá e reforça esse tipo de propaganda que foi divulgada pelas próprias plataformas, né? A gente viu que o Google investiu, não sei se foi mais de R$1 milhão, se eu não me engano, em fazer essa própria propaganda, utilizando sua própria plataforma, né? O que daí gerou, inclusive, um novo processo, né? Porque o Google estaria interferindo, né, num processo democrático ali. Então, a gente vê o tamanho desse problema, né? Mas, de fato, o que fica muito evidente é que a extrema-direita se beneficia desse caos, né? Porque ela usa o caos, faz parte da estratégia política dela, né? De utilizar o caos, de intensificar o caos, de gerar esse movimento polarizante, né? E as plataformas estão, de alguma forma, conectadas, né? De certa forma, a essa estratégia, né? O que a gente também faz, o que faz a gente pensar muito nessa conexão da cultura, das big techs, com a própria extrema-direita, né? O que não é assim tão. Não parece tão óbvio. Até você chegar no Elon Musk, né? Que ele vai lá e escancara como ele é um indivíduo de extrema-direita e como ele. A compra do Twitter ali foi basicamente para ele deixar de banir pessoas que estavam falando sobre nazismo, né? Sobre. Fazendo discursos racistas, né? Essas pessoas não são mais banidas, basicamente, do Twitter, né? E ele, inclusive, ele promove esse tipo de discurso ali dentro. Então, começa a ficar muito evidente, né? Como a tecnologia, ela faz suas escolhas ali, né? Existem pessoas por trás desses algoritmos, dessas plataformas que tomam decisões e que sabem. Até quando a gente pensa, por exemplo, na questão de gênero, né? A gente está vendo agora, por exemplo, todo o movimento da IA, né, das deepfakes, que está atingindo diretamente mulheres, né? Mulheres, adolescentes, crianças, mas especialmente mulheres. E não está sendo feito muita coisa até então, né? Porque a gente sabe também que muito desse movimento de IA ela é liderado por homens, né? Então parece que aquela coisa, né? O homem ele não se coloca no papel da mulher para ter essa empatia, para entender como a tecnologia está impactando esse grupo específico, né? Agora eu queria voltar um pouquinho para aquela questão um pouco filosófica que você trouxe antes. A gente está vivendo, né, como a gente mencionou aqui, uma sociedade que é cada vez mais digital, né? Cada vez mais passa pelas plataformas digitais, passa por esses serviços que são oferecidos para a gente por essas big techs. Né, e com isso a gente passa a viver mais nesses ambientes virtuais, né? A gente passa a fazer uso mais dessas ferramentas, dessas tecnologias, das IAs agora, né? E a gente não necessariamente entende as consequências ou entende o impacto que elas podem ter na gente ou na sociedade, né? A gente simplesmente faz uso porque está oferecido ali de graça, não parece ter nenhuma. Né? A gente não lê também os termos e condições, senão a gente ficaria talvez um pouco assustado, mas parece que existe esse pacto, né, com a sociedade, assim, né? Tipo, as pessoas pensam, ah, no máximo eles vão pegar alguns dados, mas olha quanta coisa legal que eu tenho acesso aqui, né? E é isso, e as pessoas vão usando e o buraco vai ficando cada vez mais fundo, né? E a gente vai trabalhando, estudando, se comunicando, se informando, namorando, né? A gente tudo faz com tecnologia hoje, né? Entretenimento, tudo. Ele substituiu praticamente todos os componentes analógicos das nossas vidas, né? Consultas médicas, compra. E o ambiente virtual, ele tem. A gente se comporta de outras maneiras, né? Nesse ambiente virtual, né? Por mais que a gente esteja no Brasil e seguindo as leis brasileiras, né? A gente sabe que a gente tem que seguir essas leis, né? A nossa Constituição, mas quando a gente está na internet, a gente não está vendo as pessoas frente a frente, né? E a gente se sente muito mais livre para dar uma opinião, para se expor, para fazer uma gracinha. Ou para criticar, né, para peitar alguém ou uma empresa, coisa que você jamais faria assim, na vida real, porque você temeria as consequências, né? Ou você teria. Você ficaria com vergonha, você ficaria intimidado, né? Você saberia que teria outras pessoas olhando para você. Mas ali na rede social, por mais que você esteja sendo visto, às vezes, por milhões de pessoas, às vezes até ao mesmo tempo. Você não tem esse medo, né? Você tem uma outra perspectiva, assim, da realidade, praticamente, né? Então, isso parece que muda um pouco as coisas, né? Parece que nesse ambiente virtual, digital, Parece que tem outra lógica, outras dinâmicas imperando, né? E regendo esses espaços, né? Porque é meio que isso, a gente vive em espaços virtuais. Daí eu começo a voltar para, de fato, a pergunta que eu queria te fazer, né? Você acha que as plataformas digitais, elas constituem uma nova realidade legislativa, jurídica? Né? Você acha que elas impõem novos desafios para entender como esses espaços são regidos e o próprio comportamento humano nesses locais, nesses espaços virtuais?
Essa é a pergunta de US$1 milhão, eu acho. Mas antes de te responder, queria fazer um comentário sobre um pouco do contexto que você trouxe, que é justamente de a gente usa as plataformas digitais para tudo, para se comunicar, para se informar, trabalhar, se relacionar com as pessoas, enfim. E tem surgido muitos estudos sobre como a nossa noção clássica do direito civil de consentimento não se aplica mais a essa vivência digital. Porque o consentimento, para início de conversa, ele deveria ser um consentimento informado, para ele ser um consentimento pleno. Então, você tem que ter consciência de todos os prós e contras de uma situação para você poder consentir. E a gente não consegue ter essa plenitude na internet. Porque, primeiro, mesmo que a gente leia os famigerados termos de uso, muitas vezes eles não são fáceis de se interpretar, mesmo para uma pessoa versada no assunto, ainda mais para uma pessoa leiga. E mesmo que você interprete aquilo, às vezes o termo ele é tão evasivo que não dá para a gente ter noção realmente do que é que ele é, de qual que é o impacto daquilo na nossa vida. Então, a gente nunca tem um consentimento no termo clássico do direito civil aplicado no ambiente digital. Salvo raras exceções, mas assim, quando a gente está falando de coisas cotidianas, às vezes você precisa utilizar determinado aplicativo para você trabalhar, porque a empresa obriga que você utilize aquele aplicativo. Para estudar, você precisa se cadastrar no aplicativo tal para você poder ter aulas online. Então, não tem como fugir. E essa questão faz com que o consentimento perca o seu cerne. Então, inclusive, o Código Civil está sofrendo aí um movimento de reforma para, enfim, atualizá-lo. E uma das questões que está sendo bastante discutida é a inserção de um livro sobre direito digital civil no Código Civil. Que essa inclusão desse livro foi sugerida pelo presidente da Comissão de Juristas do Senado, que está se dedicando a essa atualização, que é o ministro Luiz Felipe Salomão. E isso tem sido conversado sobre capítulos sobre a pessoa no ambiente digital, situações jurídicas no ambiente digital, o patrimônio digital, crianças e adolescentes no ambiente digital, como é que a gente protege elas, porque tudo muda. Mas essa questão do consentimento é uma que, particularmente, eu acho muito interessante pensar que o consentimento ele tá engessado demais para essa realidade em que a gente vive. E agora, respondendo a sua pergunta de fato, né, se as plataformas digitais constituem uma nova realidade legislativa ou jurídica, eu acho que não. A minha visão é de que não é uma nova realidade em si. O que elas fazem é criar uma camada nova de complexidade na realidade que já existe, aprofundando todos os vícios e todas as virtudes que a humanidade já vivia no analógico. Então, elas geram muitos novos problemas, novos desafios legislativos e jurídicos, mas não uma nova realidade, porque todo o direito que a gente construiu nesses poucos milhares de anos, né, em que a gente se dedica a construí-lo, desde o Código de Hammurabi, por exemplo, todo esse sistema ele foi e vem sendo aperfeiçoado. E ele não vai ser reiniciado porque o digital está sendo transformador, por mais transformador que seja. Né? No meu livro eu até defendo que essa transformação é ontológica, então ela é extremamente radical. Então as plataformas elas criam novas perspectivas fáticas novos terrenos para a criação e aplicação do direito como a gente já conhece. Eu acho que a melhor forma de visualizar isso é pensar no metaverso, que é literalmente um terreno, né? Então, até existe, especialmente no campo da antropologia jurídica, o conceito de pluralismo jurídico, que é quando coexistem diversos sistemas jurídicos no mesmo lugar ao mesmo tempo. É uma forma de ver o direito que privilegia a participação de sujeitos múltiplos, assim, de comunidades tradicionais ou de grupos marginalizados, ou de qualquer grupo dissidente, assim, que se manifestem de forma oficial ou não. Então, buscando dar um caráter mais emancipatório para o direito, assim, que tira aquela centralidade do direito estatal e faz com que as coisas sejam mais horizontais. Então, o direito não é só aquilo que o Estado diz que é, mas é também a vivência e os sistemas normativos desses... a vivência e os sistemas normativos desses outros sujeitos que compõem aquela sociedade. Mas eu não acho que, no caso das plataformas digitais, a gente fale sobre pluralismo, porque... E sobre a existência, assim, de um direito analógico separado de um direito digital, porque seriam dois direitos vindos da mesma fonte. Então, eu acho que a gente está falando de uma realidade única, híbrida, de analógico e digital, e o pluralismo que já existia na vida analógica passa a existir e resistir também nessa nova digitalidade. Não sei se deu para me entender.
Sim, certamente. É meio que fazer uso de todo esse... essa infraestrutura, esse conhecimento, né, que a gente desenvolveu no direito e estender isso, de certa forma, para englobar as tecnologias, as novas tecnologias, né? Eu acho que a grande dificuldade, né, talvez seja, como você mencionou, né, os diferentes tempos, né, porque o direito tem um tempo, ele é mais burocrático por sua natureza, ele depende de... Depende da participação das pessoas, depende de discussões, de pesquisa, enquanto que a tecnologia, ela é super acelerada, né? Especialmente quando a gente pensa num contexto atual de empresas como a OpenAI, por exemplo, né, que lançou o ChatGPT sem pensar nas consequências, né? O Google, que é uma empresa, a empresa que a gente conhece, né, de extração de dados, né, que passa por cima ali de uma série de... sei lá, de conceitos éticos, digamos assim, não soltou a sua inteligência artificial porque tinha medo das consequências, né? Tinha medo de que fosse fosse usado pro mal. E daí a OpenAI falou, não, vamos lá, vamos lançar esse negócio, vamos sair na frente e depois a gente vai corrigindo no meio do caminho, né? Só que esse corrigir do meio do caminho gerou ali um buraco, né? Que hoje, como mencionei, né, uma das consequências é coisas como deepfake, né? Ou mesmo essa utilização da IA para, sei lá, desinformação. Né, e você não tem uma ferramenta contra a IA, né? Você não tem uma ferramenta anti-IA. Eles não lançaram essa ferramenta, né, para que a população pudesse se defender, pudesse ter ali uma espécie de antídoto, né? Então, daí você tem essa questão, né? As empresas, elas vão, parece que elas vão esticando a corda dessa moralidade, dessa responsabilidade, né? E a tecnologia, ela vai ficando cada vez mais ousada, né? Nessa forma como ela pode, inclusive, impactar a sociedade negativamente. Né? E daí como que o direito vai conseguir acompanhar isso, né? Porque enquanto ele está regulando e analisando uma tecnologia, você já tem 3, 4 outras surgindo, né? E com múltiplas consequências e múltiplas possibilidades, né, de utilização. Né? Então, isso que é uma coisa que eu acho muito interessante. É quase como se a gente tivesse ali aquela história, né, dos colonizadores que estavam chegando num território, estabelecendo um país, sua própria legislação. Só que agora você tem múltiplas empresas fazendo isso com seus próprios espaços e plataformas, então meio que colonizando seus próprios espaços, criando seus próprios espaços, né? Porque a virtualidade é infinita, então você vai lá e cria para qualquer direção, né? E estabelecendo suas próprias regras, E criando seus próprios algoritmos, né, que por sua vez vão condicionar as pessoas nesses espaços e os pensamentos e as lógicas, né, e no fim das contas o direito vai ter essa dificuldade enorme, né, de avaliar esses espaços, né, se é que esses espaços serão avaliados, porque aí que tá, né, você não tem essa capacidade, né, então até transformando isso numa pergunta. A gente viu um movimento acontecer lá na Europa, a gente está vendo esse movimento acontecer, mas a partir de discussões que estavam acontecendo há muito tempo, né? Mas recentemente, do ano passado para cá, a gente viu a aprovação que foram a Digital Markets Act, né? A Lei de Mercados Digitais, e a Lei de Serviços Digitais, né? Digital Services Act, que são leis que basicamente exigem mudanças das big techs, né, tanto no campo comercial ali, então a lei, por exemplo, de mercados, ela fala que a Apple ela não pode prender os consumidores só na loja dela, ela tem que liberar lojas alternativas. Ela não pode também abusar das taxas, né, de comissões que ela tem nas vendas dos mercados, dos produtos vendidos na App Store, por exemplo. Né, enquanto que a lei dos serviços digitais está mais pensada nessa coisa dos consumidores. Né, você mencionou, por exemplo, a personalização, né, que é uma coisa muito comum em qualquer plataforma. Então, as plataformas elas se baseiam nos dados dos consumidores, dos indivíduos, né, dos usuários, para oferecer produtos ou propagandas ou conteúdos específicos com base no que ele já acessa, no que ele gosta, a partir dessas análises preditivas, né? A partir agora da lei dos serviços digitais, isso não pode ser feito da maneira que era feito antigamente, né? Então você tem que oferecer para o usuário a possibilidade dele não ter esses dados rastreados para oferta de produtos, por exemplo, né? Ou mesmo para essa personalização de conteúdo, né? Para evitar justamente essa radicalização. Então, se a pessoa lá no YouTube começa a ver vídeo político, a plataforma não vai continuar incentivando a ver a esse usuário ver mais desses vídeos, às vezes colocando ele num buraco que vai, no fim das contas, chegar, sei lá, em nazismo. Porque é isso que a gente viu que acontecia, né? Não é à toa que aqui no Brasil a gente viu o crescimento do número de células nazistas, né? Muito impulsionado por conta dessas próprias plataformas. Então a gente viu, né, a União Europeia correr atrás, né, dessa lógica, né, que estava regendo esses espaços, a partir justamente desse conhecimento, dessas pesquisas, dessa análise do impacto dessas plataformas na sociedade. Mas existem algumas regras ali, né, para que essas leis sejam enquadradas, né? Então, são só plataformas com, se eu não me engano, mais de 45 milhões de usuários que entram, né, nessas leis, né? Então, plataformas menores, como o Discord, por exemplo, não vão entrar, não vão ser, não vão ter que seguir à risca essas leis. O que também já gera outras dificuldades, né? Porque é uma plataforma onde muitos crimes têm acontecido, né? Então, tá, eu fui para vários lugares e trouxe muitas informações. Vamos tentar ir por partes. Que você tem pensado sobre essas duas leis que foram aprovadas recentemente e já entraram em vigor lá na Europa? E como que você acha que essas leis elas podem pavimentar, digamos assim, a regulamentação no resto do mundo?
Beleza. Eu vou para vários lugares também, porque fiquei aqui pensando várias coisas enquanto você falava. Eu queria fazer um primeiro comentário, que é sobre o que você falou mais para o início, em que essa dificuldade inerente ao direito de regular. Então, eu entendo que mesmo que se a gente conseguir encontrar uma maneira de melhorar a lacuna, né, entre o estado da tecnologia e o estado do direito, a gente ainda vai ter problemas, porque, na verdade, os modelos de negócio das plataformas digitais são exemplos muito claros de inovações disruptivas. E isso é um conceito que significa que eles são modelos que apresentam características novas, diferentes daquelas que até então eram as mais valorizadas ou as mais presentes no mercado. E esses mercados, ainda que sejam hipertradicionais e bem estabelecidos, eles sucumbem à inovação, porque a inovação chega para atropelando tudo. E esses mercados tradicionais são enfraquecidos ou mesmo substituídos, e a inovação disruptiva toma conta. Então elas não se dedicam a aprimorar aquilo que já existe, mas sim criar novos modelos que colocam em crise a produção que já existia, que já estava consolidada. E isso se desenvolve principalmente onde existe vácuo jurídico, que é onde elas podem explorar sem limites, que foi o que aconteceu com as plataformas. E o vácuo jurídico sempre vai acontecer. Tem um exemplo muito interessante, eu acho que é na lei Maria da Penha, não sei, é alguma coisa a respeito de, tipo, não poder contatar a outra pessoa, que no caso é uma mulher. E tem lá indicando quais meios de contato não podem ser utilizados. Não pode telefone, não pode e-mail, não pode nada. Não pode nada, eles listaram tudo. O que eles não listaram? O Pix. E o que virou uma prática super comum? Aquele cara que está com a medida restritiva, ficar importunando a mulher, mandando Pix de um centavo para ela. E não é contra a lei, porque a lei foi hiper concreta, falou todos os exemplos de formas de contato que não poderiam ser utilizados, falou até fax, mas não falou Pix, que foi criado depois. Então, assim, sempre existe um vácuo que é explorado pela criatividade humana, seja para o bem ou para o mal. E então, essas inovações disruptivas, elas sempre vão provocar o direito, e o direito, ele, por natureza, e funcionando com excelência, porque, claro, você pode criar regulações de qualquer tipo de qualidade, desde as mais fracas até as melhores. E tudo isso implica um tempo. Quando você realmente está comprometido em criar uma legislação que seja eficiente, isso demanda um estudo do assunto, demanda que você compreenda o problema. Não tem como você regular de forma satisfatória se você não tiver consciência do problema, de todas as facetas dele, de todos os possíveis efeitos colaterais que aquela legislação pode ter. E como é que a gente vai regular satisfatoriamente algo que a gente não conhece e que as pessoas que estão responsáveis por aquilo também não conhecem? Como você falou do exemplo da OpenAI. Eles não têm noção de todas as potencialidades do produto que eles colocaram no mercado. Mesmo assim, eles colocaram no mercado. Se eles não têm noção da totalidade daquele produto, como que a gente vai exigir do legislador que ele tenha conhecimento suficiente para fazer uma regulação bacana? Então, a gente precisa muito conhecer as coisas antes de regular. E esse é o grande problema. Uma analogia que eu gosto muito de fazer falar que existe o lado escuro da Lua, que a gente sabe que existe, mas que a gente não consegue ver. Quando a gente fala de plataformas digitais, especialmente das big techs, existe essa opacidade muito grande, que está protegida por meio de, enfim, segredos industriais ou dos algoritmos que têm a sua explicabilidade limitada. Então, às vezes, nem mesmo os próprios responsáveis por aquela plataforma conseguem compreendê-la, que dirá o legislador. Então, acho que a gente tem que ter respeito pelo legislador, assim, também. Ter um pouco de compreensão das dificuldades que existem em todo esse processo. Agora, falando especificamente sobre o DMA e o DSA, que são as leis europeias que você mencionou, a gente ainda está num período de adaptação. Elas já estão vigentes, né? Mas não houve, por exemplo, aplicação de penalidades. E o DMA, ele fala que se as companhias descumprirem as regras, elas podem receber multas de até 10% do faturamento anual global, o que é bem expressivo, assim, não é realmente simbólico, e pode chegar a 20% do faturamento em caso de reincidência. Mas ainda não teve nenhuma aplicação de penalidade, então nós estamos na expectativa de entender como é que isso vai ser na prática. Ainda é cedo para falar de impacto, mas de fato foi um passo que foi dado. O que dá para a gente falar é de fato sobre a outra metade da pergunta, que é sobre a influência dessas leis nas discussões de regulação global, especialmente aqui no Brasil. Na minha visão, a gente tem o efeito Bruxelas muito presente Não sei se você está familiarizado com esse termo.
O que é o efeito Bruxelas?
Então, o efeito Bruxelas, ele... Esse termo é cunhado por uma professora de Colômbia, que se chama Anu Bradford, e ocorre quando decisões regulatórias, especificamente da União Europeia, são replicadas por outros países, o que é super comum. Ele tem esse nome porque fica em Bruxelas, a sede da Comissão Europeia. Então, existem, de acordo com todo o estudo dessa professora Bradford, existem duas maneiras de exportação dessas normas. O primeiro modo é chamado de facto, que é quando as regulações são externalizadas de fato, na prática, principalmente por mecanismos de mercado, quando as corporações cumprem as decisões da União Europeia, inclusive fora dos países europeus. Ou seja, já que eu preciso me comportar de maneira X e Y na União Europeia, eu vou me comportar de maneira X e Y no mundo todo, que daí eu fico uniformizado. E aí acaba levando aquela aplicação legal para outros espaços do mundo, ainda que a lei local desses outros espaços não exija isso. E existe também o modo de exportação de jure, que é quando justamente os legisladores de outros países utilizam o que já foi estabelecido na União Europeia como base para criar suas normas. E uma coisa influencia na outra, porque se eu já tenho o mercado atuando de uma determinada maneira, fica mais fácil para o legislador validar aquilo que está existindo do que criar todo um novo paradigma regulatório, especialmente se a gente percebe que o que existe está funcionando. E um exemplo disso é a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, pela Meta. A Meta aplicou as regras globalmente, e isso com certeza foi um dos fatores que colaborou muito para a influência do regulamento na formação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Então, esse efeito Bruxelas, eu acho que ele está muito presente quando a gente fala nessas discussões de tecnologia, porque, querendo ou não, a União Europeia ela está liderando essas discussões. E no Brasil a gente tem atualmente, que a gente já mencionou, né, o projeto de Lei 2630, que tem a intenção de criar a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E eu acho que é válido a gente mencionar que essa discussão não surgiu no Brasil por causa das discussões europeias. Ela foi criada, é um produto nacional, né? Ela surgiu por um movimento muito próprio brasileiro de identificação do problema das redes sociais, especialmente por questões políticas mesmo, da polarização, da disseminação de desinformação. Então, foi um movimento muito próprio nosso. Mas é claro que existe influência, e é inegável que já existindo regulações europeias, existe uma referência. Existindo uma referência, sempre vai ter uma inspiração. Só que, no momento, o PL 2630 ele está parado na Câmara e não existem perspectivas de retomar essa discussão, pelo menos lá na Câmara. Mas, por fora, a discussão tá bombando, né?
A gente viu também algum avanço ali, algumas tentativas de proteções, né? O TSE, por exemplo, anunciou algumas medidas que restringem o uso, por exemplo, de IA, né? Agora nas eleições desse ano, né? Então, deepfake, por exemplo, tá completamente proibido, mas a gente precisaria, né, de uma regulamentação e também de entender como essa regulamentação seria aplicada, né? Porque tem essas questões, né? Quem que vai fazer essa cobrança, quem vai fazer esse monitoramento, se as empresas estão realmente colocando em prática ou não, né? Então, existe. É uma coisa a ser discutida, porque você não pode dar um poder para o governo, né, por exemplo, né, porque os governos mudam, então os governos podem fazer uso, um mau uso, né, de um dispositivo jurídico ali que foi mal pensado, mal implementado. Daí, ao mesmo tempo, a Anatel também não pode ser necessariamente a instituição a fazer essa avaliação, né, porque, enfim, não é necessariamente da especialidade dela. Mas essa discussão ela tem que acontecer e ela tem que ganhar o apoio da população, né? Que a população muitas vezes ela acaba caindo na discussão, no argumento das próprias empresas de tecnologia que estão sendo escrutinizadas, né? E isso é o maior problema, eu acho, né? Porque você, a gente tá falando de uma lei que vai tratar de desinformação e o produto que está sendo justamente avaliado sobre essa questão, né? O produto principal aí, que é a desinformação, que é a manipulação por meio das plataformas, já está sendo utilizado contra essa própria lei, né? Então, um negócio que parece que dá a volta, assim, é um ouroboros, assim. É um assunto muito importante, eu acho que as pessoas precisam acompanhar. E é isso, né? A gente também vê agora qual que vai ser o impacto, né, dessas leis europeias, que eu acho que vai ter, né, uma relevância muito grande aí nos próximos anos, nos próximos meses, sobre essa discussão. Para a gente terminar, Pietra, você sente que, por mais poderosas que sejam as big techs, você acha que a gente está entrando numa era em que as pessoas já estão mais conscientes e que os governos e instituições públicas já estão mais atentas a esses movimentos? Porque não é só na União Europeia, né? A gente viu também nos Estados Unidos eu não lembro agora, mas é basicamente o PROCON deles lá, assim, que cuida mais dessa parte do consumidor, fazendo um movimento, uma ação contra a Apple, por exemplo, de monopólio, né? Eles acusam a Apple de monopólio por conta do iPhone, né? Por conta do ecossistema do iPhone, que é tudo muito fechado, que mantém o consumidor preso dentro do ecossistema do iPhone, consumindo os produtos da Apple, né? E é uma ação que derrubou, inclusive, as ações, né? Um movimento que derrubou as ações da Apple recentemente. E que dá para perceber que, né, e inclusive essa ação é curiosa porque veio do próprio governo dos Estados Unidos, né, de estados americanos, né, então uma ação movida por diferentes estados, ali uma união de diferentes estados norte-americanos contra a Apple, e que parece que dá para perceber um movimento geral, assim, né, não só nos Estados Unidos ou só na Europa, aqui no Brasil também a gente viu o próprio TSE elencando aí essas diretrizes contra o uso de IA. Então parece que você tem um movimento de proteção e de contra-ataque contra as próprias big techs, né? Você acha que isso está acontecendo mesmo? Você acha que existe um movimento maior atualmente de tentar contrapor e de tentar conter, né, botar um freio nas big techs de uma forma geral, ou você acha que elas ainda têm poder suficiente para conseguir, por meio de lobby, por meio de sabe-se lá o quê, reverter isso e manter ali os seus próprios interesses em primeiro plano?
Vamos lá, só para finalizar, né? Só essa perguntinha. Eu acho que se existe um freio, existe um contrapeso. Eu entendo muito que estão... A gente está tendo, sim, esse movimento de regulação, esse movimento de contenção de poder econômico das big techs, que muitas vezes têm, né, enfim, influência econômica e política maiores do que muitos estados. Mas eu entendo que é muito delicado a gente falar dessa contenção quando a gente tem toda uma parte da nossa realidade, toda uma camada na nossa realidade que depende dessa infraestrutura. Então, a gente vai sim tentar conter o poder econômico da Google, por exemplo. Mas como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai encontrar substitutos nessa altura do campeonato para todo o armazenamento em nuvem que a Google tem? Eu falo isso no meu livro, especialmente com relação à Amazon Web Services, que tem esse impacto muito grande no armazenamento de tanto particular quanto estatal de dados. E se a gente perde essa estrutura, a gente, de repente, fica na lógica e a gente não consegue fazer nada, porque nós ficamos dependentes totalmente dessa estrutura que é comandada e ditada por esses entes particulares. Então, eu acho que a gente está numa situação hiper delicada de perceber que da forma como está não pode ficar, porque está sendo nocivo para a humanidade. Mas como é que a gente reconquista essa soberania se a gente depende mesmo desses serviços para a gente fazer tudo? Desde o mais banal, pedir de biscoito nas redes, até a utilização de dados de saúde pública, por exemplo. Então, eu acho que a minha resposta é não sei.
A gente está nessa fase, né, nebulosa, ainda mais com a IA, né, que não faz nem um ano e meio, né, que a gente começou a ter acesso ao ChatGPT e as pessoas começaram a ver esse poder das IA generativas, né? Então é tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, a gente nem conseguiu resolver a questão das redes sociais, né? Então é um momento muito nebuloso, é um pouco tenebroso mesmo, mas, enfim, a gente está aqui para isso, né? Para a gente falar sobre esses assuntos e tentar jogar luz sobre eles e permitir que as pessoas acompanhem e participem dessa discussão, porque eu acho que é de extrema importância, né? Justamente é quando a gente tem essa consciência do que está acontecendo e tem uma participação pública maior, que eu acho que a coisa anda com mais facilidade, né? Especialmente quando a gente fala de regulações e de leis, né? Porque é isso, né? Democracia envolve opinião pública, envolve a população. Pietra, eu queria agradecer demais a sua participação, foi um papo muito estimulante, eu acho que ajudou, como eu mencionei aqui, ajudou a dar luz, a jogar luz sobre esses assuntos e tornar mais popular, inclusive, né, essa discussão sobre regulamentação aqui no Brasil, que é de extrema importância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, caso as pessoas tenham interesse em comprá-lo, e como elas podem entrar em contato com você.
Beleza. Meu livro, ele fala basicamente sobre filosofia da informação e ciência da legislação. Eu busco construir uma ponte entre esses dois temas. Falo justamente da profundidade da transformação que as tecnologias de informação e comunicação atuais promovem na nossa vida e na nossa própria humanidade. E, diante desse contexto de transformação radical, qual que é o papel do legislador e como é que ele pode se preparar e atuar, de fato, para regular essas questões. Eu falo principalmente sobre Big Techs, mas aqui e ali falo sobre outras plataformas, sobre inteligência artificial também, que são assuntos que estão interligados, né? Para quem tiver interesse, acho que a forma mais fácil de entrar em contato comigo é pelo Instagram, é @pietrav. Eu, lá no link da minha bio, tem acesso para outras redes, tem meu Twitter, meu LinkedIn. Eu sou super super digital, então tem até minha newsletter, meu Letterboxd. Então, para quem for cinéfilo, estou sempre publicando textos e produzindo conteúdo sobre esses temas e sobre cinema também. Então, é isso. Fica o convite para conhecerem meu livro, conhecerem minhas redes e entrarem em contato comigo, que eu adoro conversar.
Quem quiser comprar o livro Irregulável Mundo Novo, a pessoa consegue encontrar na internet, consegue comprar em livrarias?
Consegue encontrar no momento só digitalmente mesmo. Pode comprar direto comigo, entrando em contato por DM no Instagram. Mas também pode comprar no site da editora e em marketplaces, como a Amazon. Não dá para fugir das big techs, né?
É isso. Então tá, Pietra, muito obrigado novamente pela sua participação e até uma próxima.
Até, obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Wade Tazaka, o Samir Salim, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto e o Luiz Carlos Ziber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se/códigodocaos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até o próximo episódio.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.